Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Luri Capital, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Nós da Luri Capital somos um escritório de investimentos ligado à XP. Acesse aí alurecapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos, para auxiliar aí na montagem de uma carteira de alocação ou fazer um rebalanceamento nos teus ativos, ou ainda para encontrar soluções completas para a tua PJ, a tua empresa. E nós temos várias por aqui. A gente terá um enorme prazer em te atender e para tal, basta acessar o nosso site, alurecapital.com.br, ou acessar o link na descrição deste episódio, fechado? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de The Blue Stones, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 4 de março. Faltam 302 dias para acabar o ano e 25 dias para o feriado de Páscoa. Bem, são 6 horas e 50 minutos, 28 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Internacional da Conscientização sobre o HPV, estabelecido com o objetivo de aumentar a conscientização sobre o papilomavírus humano, o HPV, e as suas consequências para a saúde. O HPV é um vírus altamente transmissível e a infecção mais comum transmitida sexualmente em todo o mundo. Ele está associado a várias condições de saúde, incluindo verrugas genitais e cânceres, mais notavelmente o câncer de colo do útero, além de cânceres de vagina, vulva, ânus, pênis e orofaringe. A data tem o propósito de educar e informar o público sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento das infecções por HPV. A conscientização visa promover práticas de sexo seguro, incentivar a vacinação contra o HPV para prevenir as infecções e, consequentemente, reduzir a incidência de câncer relacionado ao vírus. A vacinação é eficaz na prevenção da maioria dos cânceres cervicais e de outras doenças relacionadas ao HPV. Também é Dia Mundial da Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável e Dia Mundial da Obesidade, também observado neste 4 de março, e visa chamar atenção para a crescente epidemia de obesidade em todo o mundo. É isso mesmo, uma epidemia de pessoas obesas em todo o mundo e as suas complicações que vêm associadas à obesidade, né, como as doenças cardíacas, a diabetes tipo 2 e certos tipos de câncer. A data é uma iniciativa, então, para promover ações que ajudem a combater a obesidade, encorajando uma alimentação mais saudável, atividades físicas regulares e políticas públicas eficazes que apoiem a saúde e o bem-estar. A escolha dessas datas para a conscientização reflete a necessidade urgente de abordar e reduzir o impacto da obesidade na saúde pública global, incentivando indivíduos, comunidades e governos a se engajarem em esforços conjuntos para enfrentar esse desafio de saúde. Ambas as datas, 4 de março, destacam questões de saúde pública importantes, visando aumentar a conscientização, promover a educação e incentivar medidas preventivas para melhorar a saúde e o bem-estar da população. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do Morning Galo da Luri Capital, nos ajude aí compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, para uma amiga, para somar aos outros 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. Dito isso, é isso aí, gentalha, 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 ao som de Concrete Blonde, vamos operar. Muito bem, as ações asiáticas encerraram a semana que passou e abriram essa semana com ganhos generalizados, enquanto os futuros em Wall Street operam estáveis e as principais bolsas europeias pararam em torno de uma máxima histórica após 6 semanas consecutivas de ganhos, com os investidores em busca de garantias de que os bancos centrais estão no caminho certo para reduzir as taxas de juros nos próximos meses. O indicador Stoxx Europe 600 avança 0,1%, embora o subíndice de ações de tecnologia tenha apresentado um desempenho superior, acompanhando a recuperação tecnológica de Wall Street na sexta-feira. Os rendimentos do Tesouro americano subiram, enquanto os preços do petróleo se estabilizaram perto do nível mais alto este ano, depois da OPEP+ ter prolongado os seus cortes de produção. Na Ásia, a maior fabricante mundial de chips, a Taiwan Semiconductor, atingiu o seu nível mais alto de todos os tempos e o índice Nikkei do Japão ultrapassou os 40 mil pontos pela primeira vez. O índice de despesas de consumo pessoal dos Estados Unidos, o PCE, reforçou na semana passada as apostas de que o Federal Reserve seria capaz de reduzir as taxas ainda este ano, enquanto a última temporada de lucros mostrou que as empresas americanas registraram um crescimento médio dos lucros na ordem de 8%. Algumas dicas podem surgir durante a semana no depoimento do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Congresso americano, enquanto o Banco Central Europeu realizará uma reunião de política monetária na quinta-feira. Uma série de dados econômicos também será divulgada, incluindo os números mensais das folhas de pagamento dos Estados Unidos, o payroll, na sexta-feira. Bem, por aqui o destaque da semana que passou foi a divulgação do PIB, que mostrou um crescimento de 2,9% em 2023. Para os próximos dias, a produção industrial deverá atrair as atenções com a divulgação da pesquisa industrial mensal de janeiro pelo IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O destaque dessa semana na temporada de balanços corporativos é a Petrobras, que divulgará seu resultado do quarto trimestre de 2023 no dia 7 de março, após o fechamento, e agendou teleconferência para comentários sobre os números em 8 de março, que é na sexta-feira, né? O balanço sai na quinta, a teleconferência é na sexta-feira. Outras petrolíferas, como PetroRecôncavo e a 3R Petroleum, também apresentarão seus dados nos próximos dias. No setor de saúde, PagMenos, Raia Drogasil e Fleury reportarão seus resultados e, dentre as varejistas, serão conhecidos os números de Guararapes, Arezzo e Petz. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som dos canadenses do Rush. Opa, caiu o som aqui. Vamos em frente, começamos pelo Estadão. CAX, Exército, libertou armas para 5,2 mil condenados por tráfico de drogas e outros crimes. TCU fez raio-x sobre o controle do armamento pelos militares e apontou também autorizações para pessoas cumprindo penas por crimes diversos e com mandado de prisão em aberto. Força não comenta. Por isso que essa liberação, até então, era feita pela Polícia Federal e não pelo Exército, que se mostrou incapaz de fazer um controle eficiente sobre esses CACs, né? A gente já sabe disso há algum tempo. Ex-comandante do Exército confirma à Polícia Federal participação em reuniões de Bolsonaro sobre minuta do golpe. General Marco Antônio Freire Gomes depôs na sexta-feira no inquérito sobre suposto envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma trama golpista. O Freire Gomes, que é aquele que foi chamado, e perdão a palavra, hein, né, mas foi chamado de cagão pelo também general Braga Neto. E olha só, veja você, né? O cagão, na ótica do Braga Neto, foi um dos poucos que teve coragem de falar à Polícia Federal, enquanto os outros saíram quietinhos e pela porta dos fundos, né? Registre-se. Brasileira violentada na Índia e marido ficaram em cárcere por 3 horas. Veja o que dizem autoridades. turista brasileira é vítima de estupro coletivo na Índia. Pensei que íamos morrer. Marido da vítima relata ataque. Faca no meu pescoço. O que é a reduflação? Prática que irritou o Biden ao ver o tamanho do pote de sorvete. Diplomacia lulista prepara-se para passar vergonha com eleições na Venezuela. Diria que já vem passando vergonha desde o início do seu governo, né? No caso do governo brasileiro. The Economist, uma era de ouro para os mercados de ações está chegando ao fim. Decreto que destina imóveis da União para moradia pode estimular invasões, diz oposição. Governo Lula pretende ceder ou vender 1.000 imóveis da União até o fim do mandato. Vamos para a Folha de São Paulo. Índices de educação, saúde e economia avançam em primeiro ano de Lula. Contas públicas pioram. Nova política industrial deve impulsionar agroindústria e segmento automotivo na Bolsa. Analistas destacam a importância dos setores e alertam para metas vagas. Nikki Haley consegue primeira vitória nas primárias do Partido Republicano em Washington. Resultado favorável deve manter inalterada virtual indicação de Donald Trump para a disputa. Vista como obstáculo, Câmara Municipal de São Paulo não deve travar privatização da Sabesp. A agenda climática também é do Banco Central e narrativa do Brasil no tema melhora, diz Campos Neto. Vamos para o valor econômico. Taxar ricos pode funcionar mesmo sem consenso, diz Observatório Fiscal da União Europeia. Financial Times, disputa por herança divide família dona da Fiat há 20 anos. É Davos? Não, é o casamento do filho de um bilionário indiano. Novos donos da The Body Shop repassaram ativos a empresário de confiança. Malásia avalia retomar busca ao avião da Malaysia Airlines desaparecido há 10 anos. Campos Neto se diz mais otimista que o mercado com contas. Alckmin participará de anúncio de investimento. IPO de empresa mexicana nos Estados Unidos reabre mercado. Vamos de O Globo. Malu Gaspar, fundo de pensão acusa JF de induzir Toffoli a erro ao suspender multa. Fernando Gabeira, sinais de retrocesso vão de Brasília à Amazônia. Natália Pasternak, embriões humanos são pessoas? Antônio Góes, os efeitos da polarização na educação. Com explosão de casos, vacina contra a dengue tem baixa procura e estados aumentam público-alvo. Polícia Federal já tem data para finalizar inquéritos que envolvem Bolsonaro. É a coluna da Bela Megali. Golpe, joias e vacina. As investigações sobre as ações do ex-presidente. Espionagem ilegal. Além de monitoramento, a BIM usava microfones, câmeras, drones e malware, né? Construtoras investigadas são reabilitadas para contratos públicos e buscam retomada. Desde 2020, Justiça Eleitoral caça 96 prefeitos por compra de voto, ficha suja e abuso de poder. Vamos para o Poder 360. Venda de carros elétricos corresponde a 0,9% do total em 2023. Constrangimento via imprensa não prosperará, diz defesa de Bolsonaro. Ciro Gomes diz que Bolsonaro será preso, mas critica Moraes. A justiça lhe espera, diz Capelli sobre investigação de Bolsonaro. Movimentos planejam ato contra anistia e envolvidos no 8 de janeiro. Aqui ninguém vai te perseguir, diz o marqueteiro de Milei a Moraes. Morre aos 60 anos o jornalista Cláudio Tognoli. TSE proíbe candidatos de impulsionar link com nome de adversário. TSE dribla Marco Civil da internet para responsabilizar Big Techs. Vamos de Metrópolis. dono de contratos milionários, ajudou, abre aspas, como amigo, reforma de Bolsonaro. Empreiteiro que atuou em obra na casa de Bolsonaro ganhou contratos de 17 milhões de reais do aliado Cláudio Castro. Em um deles, concorreu sozinho. Isso te lembra alguma coisa, né? Reforma em imóvel, paga por empreiteiro, pois é, né? Governo apresenta projeto de lei que regulamenta apps de transporte nesta segunda-feira. Alexandre Capelli. Alexandre de Moraes alega ameaça a Lula ao prender deputado por TikTok. Igor Gadelha. Camilo Santana encontrou suposta sala secreta da ABIN dentro do MEC, o Ministério da Educação, né? Os queridos diários do capitão comunista e do general bolsonarista. O... teve general aí que tinha um diário do golpe, né? Um negócio assim inacreditável. O nosso Quasimodo do Palácio do Planalto, general Augusto Heleno, né? Eles pensam que só eles que são malandros, né? O mal do malandro é achar que só ele é malandro. PM improvisa lanche em meio à intensa busca por fugitivos. PMDF tem só 66 mulheres nos postos de major a coronel. Homens são 419. E é isso, vamos pro aniversariante do dia. O 4 de março marca o aniversário de Tancredo Neves, uma figura central na história política do Brasil, desempenhando um papel crucial na transição do país de um regime militar autoritário para a democracia. Ele nasceu em São João del Rei, nas Minas Gerais, e a sua carreira política abrangeu várias décadas e incluiu uma ampla gama de cargos, refletindo a sua profunda influência na política nacional. Tancredo iniciou sua carreira política no final da década de 30, sendo eleito deputado estadual em Minas Gerais pelo Partido Progressista. Ao longo dos anos, ele ocupou diversos cargos legislativos e executivos, incluindo deputado federal e senador, sempre mostrando um forte compromisso com a democracia e a governança civil. Tancredo teve participação significativa em diferentes governos. Ele foi ministro da Justiça durante o governo de Getúlio Vargas, no qual atuou na defesa das liberdades civis. Posteriormente, serviu como ministro das Finanças no governo de João Goulart, o último, você sabe, né, antes do golpe militar de 64, depois da renúncia do Jânio Quadros. Após o golpe militar, Tancredo tornou-se uma figura-chave na oposição ao regime. Ele ajudou a fundar o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, partido de oposição que desafiava, dentro dos limites permitidos pelo regime autoritário, as políticas dos governos militares. Em 1983, Tancredo foi eleito governador de Minas Gerais, onde sua administração foi marcada por um estilo de gestão eficiente e por esforços de promoção da democracia e desenvolvimento econômico. Aí chegamos, finalmente, na eleição presidencial brasileira de 85, né, 1985, que foi um evento histórico que marcou o fim do regime militar aqui no país e o início da transição para a democracia. Lembrando que essa eleição não foi uma eleição direta pelo voto popular, mas sim uma eleição indireta realizada pelo Colégio Eleitoral, uma assembleia composta por membros do Congresso Nacional e delegados dos estados. Esse método de eleição foi um legado do regime militar que ainda controlava o processo político do país. O Brasil estava sob regime militar desde o golpe de 64 e ao longo dos anos 70 e 80 cresceram as pressões internas e externas por uma abertura política e o retorno a um governo civil. A campanha das diretas já, em 84, foi um movimento de massa que exigia eleições diretas para presidente, mas sua principal demanda foi derrotada no Congresso, a emenda Dante Alighieri. Apesar disso, a mobilização popular estabeleceu um forte impulso para a transição democrática. O processo eleitoral de 85 colocou à frente dois candidatos principais: Tancredo Neves, representando uma ampla aliança democrática, conhecida como a Aliança Democrática, que incluía o MDB, né, o PMDB à época, e dissidentes do Partido Governista, o Partido Democrata Social, o PDS. Essa chapa disputava contra ele, Paulo Maluf, candidato oficial do regime militar, apoiado então pelo PDS. Tancredo Neves, com a sua longa trajetória política e imagem de moderado conciliador, conseguiu unir diferentes setores da sociedade que iam desde liberais até comunistas em oposição ao regime militar. José Sarney, que originalmente era membro do PDS, acabou se tornando candidato a vice-presidente na chapa de Tancredo, simbolizando a união de forças políticas em busca da redemocratização. A eleição ocorreu em 15 de janeiro de 1985 e Tancredo venceu com uma larga margem, recebendo 480 votos contra 180 de Paulo Maluf. A vitória do Tancredo foi recebida com grande entusiasmo por grande parte da população brasileira, que via sua eleição como o fim de um longo período de repressão e o início de uma nova era de esperança e reconstrução democrática. Infelizmente, né, na véspera de sua posse, Tancredo foi internado para uma cirurgia de emergência devido a um quadro de diverticulite. Ele passou por várias operações subsequentes, mas seu estado de saúde deteriorou-se rapidamente e ele faleceu em 21 de abril de 1985, sem nunca ter tomado posse como presidente do Brasil. Você sabe quem foi empossado, foi o maranhense José Sarney, e o resto é história, né? Mas quando você lembrar, ou quando você mesmo disser que Deus é brasileiro, lembre-se que em 1985 nós fomos dormir com o Tancredo Neves na presidência e acordamos com José Sarney, apesar que vocês votaram em umas coisinhas bem piores aí recentemente, né? Mas vamos para os fatos históricos. Em um 4 de março de 1957, era introduzido o índice de bolsa de valores S&P 500, substituindo o S&P 90. O S&P 500, ou Standard Poor's 500, é um dos índices de ações mais amplamente reconhecidos e utilizados como indicador de desempenho geral do mercado de ações dos Estados Unidos, representando a performance das 500 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, oferece uma visão abrangente da saúde econômica e das tendências do mercado americano. O S&P é composto por empresas de vários setores, incluindo tecnologia, saúde, finanças, consumo, energia, entre outros, proporcionando então uma diversificação setorial que reflete a economia americana. A inclusão de uma empresa no índice é baseada em vários critérios, como capitalização de mercado, liquidez e entre outros, né? As empresas devem ser dos Estados Unidos, ter uma capitalização de mercado de pelo menos 8,2 bilhões de dólares, critério que pode variar com o tempo, além de ter a maioria das suas ações em circulação disponíveis para o público e atender certos requisitos de liquidez e rentabilidade. O S&P é considerado um dos melhores indicadores de mercado americano devido à sua composição diversificada. Muitos investidores, tanto institucionais quanto individuais, usam o índice como referência para suas carteiras. Fundos mútuos, fundos de pensão e ETFs, que replicam a performance do S&P, são extremamente populares entre os investidores que buscam exposição ao mercado de ações americano. Bem, em um 4 de março de 1974, era inaugurada a Ponte Rio-Niterói, com 12,9 quilômetros de extensão e o vão central de 300 metros, ligando as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. A Ponte Rio-Niterói, oficialmente denominada Ponte Presidente Costa e Silva, é uma das obras de engenharia mais emblemáticas do Brasil e uma das maiores pontes do mundo em seu tipo. Ela liga então a cidade do Rio à cidade de Niterói, atravessando a Baía de Guanabara, com uma extensão total de 13,2 quilômetros, incluindo os acessos à parte principal da ponte, torna ela uma das pontes mais longas do mundo. A construção começou em janeiro de 69 e a inauguração em 4 de março de 74, durante o regime militar brasileiro, sendo nomeada em homenagem ao então presidente Arthur da Costa e Silva. Né? A ponte foi projetada para aliviar o congestionamento do tráfego nas balsas que operavam entre as duas cidades e também para estimular o desenvolvimento econômico na região. A estrutura é sustentada por 300 pilares e a sua altura máxima é de 72 metros acima do nível do mar, o que permite a passagem de navios de grande porte que acessam o porto do Rio de Janeiro. A ponte possui duas pistas em cada direção e uma faixa de emergência, totalizando uma largura de 27 metros. Desde a sua inauguração, a ponte de Niterói tem desempenhado um papel crucial na conexão entre a cidade do Rio e a região leste do estado, incluindo não apenas Niterói, mas também outras cidades importantes, como São Gonçalo, Itaboraí e a região dos Lagos. Ela tem sido fundamental para o desenvolvimento econômico e a integração regional, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias. A sua construção foi um marco na engenharia brasileira, empregando técnicas inovadoras e superando diversos desafios técnicos, especialmente devido às profundas águas da Baía de Guanabara e às condições do solo. Ela continua sendo uma das principais atrações turísticas e um símbolo da capacidade de inovação e realização do Brasil no campo da engenharia civil. Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta segunda-feira, 4 de março, te desejando uma excelente semana, né? Bons negócios. E a gente volta amanhã com mais uma edição do Morning Galo, tá bom? Um grande abraço, até amanhã, tchau, fui!